Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, esta noite com Rosa Vasconcelos, provedora do estudante da Universidade do Minho. É professora associada do Departamento de Engenharia Têxtil da Escola de Engenharia da Minho e desde 2019 que assume na instituição este papel de provedora do estudante. É também presidente da Rede Portuguesa de Provedores do Estudante e desde setembro de 2025 lidera igualmente a Rede Ibero-Americana de Provedores Universitários, no mandato que vai até 2027. Este órgão independente, para quem não conhece, tem como principal missão promover e defender os direitos e interesses dos estudantes no contexto da vida universitária. O provedor aprecia as queixas, reclamações, participações dirigidas pelos alunos contra atos ou omissões dos órgãos e serviços da instituição. Atua como mediador, sugere soluções, elabora relatórios para prevenir ou reparar situações injustas ou irregulares. Professora Rosa, muito bem-vinda mais uma vez aos estúdios da Rádio Universitária do Minho, uma casa que bem conhece e que também é sua. No presente ano de 2026 já apresentou pelo menos duas recomendações, estamos ainda a terminar o mês de fevereiro, isto é mais um sinal de que este órgão não para.
Muito boa noite, muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui presente e, na realidade, as recomendações vêm sempre em função dos casos que são apresentados dentro da provedoria. Portanto, nestes nossos dois últimos têm muito a ver com os nossos estudantes internacionais, porque as regras são diferenciadas agora, neste momento. Portanto, os contactos que nós temos tido, eu enquanto provedora do Minho, enquanto presidente da rede com a IMA, nós temos tido contactos muito diretos e nos foi dito e mencionado o que é que era necessário para todos os nossos estudantes poderem conseguir obter o visto de residência. Para isso, necessitam, nomeadamente, de ter um certificado de frequência, ou seja, não é só um sucesso académico, não é só estar inscrito na universidade, mas sim também como frequentam as aulas, porque nós também já notamos, e o ano passado tive a oportunidade de fazer um relatório relativamente aos alunos internacionais que se inscreveram em 24-25 pela primeira vez no Universidade de Minho, e recuperamos que tínhamos uma percentagem até um bocadinho elevada de alunos que não tinham sucesso académico nenhum, mas pagavam propinas. O que para nós mete um bocado de admiração, o que é que se passa com estes alunos, onde é que eles andam. Portanto, não sei se foi neste sentido, as conversas que nós tínhamos tido, sei que a IMA neste momento alterou alguns dos elementos que necessita para poder conceder a residência, o visto de residência, e um deles realmente é o certificado de frequência, portanto, que é extremamente importante para ter. As pessoas, pela universidade e pelo RAUM, não é necessário marcar faltas, portanto, ter o livro de presenças, por assim dizer, mas neste caso nós temos que garantir, na realidade, que os alunos não estão nas aulas, portanto, que é um ponto extremamente importante. Portanto, é no sentido de os ajudar. Porque a minha batalha neste último ano tem sido muito dos nossos alunos internacionais. Portanto, tentar ajudar todos os alunos que são nossos alunos, na realidade, e que têm muitas dificuldades a começar para agendar o visto, portanto, no país de origem. Nomeadamente, eu tenho cerca de 40 alunos que têm recorrido à provedoria, que são provenientes da Nigéria, e ainda não conseguiram agendar o seu visto. É mau, porque estão inscritos no Estado de Minho, são alunos. E vocês são alunos fantasmas, na realidade, porque eles nem sequer estão cá. Neste momento já consegui contactos que tenho tido também na Direção Geral dos Vistos e mesmo agora com uma pessoa que trabalha no consulado da Nigéria, já conseguimos agendar os vistos para estes alunos.
Mas, ou seja, são situações deste tipo que preocupam a instituição e que preocupam estes alunos que ficam numa situação fragilizada, não é?
Muito, muito, muito fragilizada, porque eles, as últimas reuniões que eu tive com eles, falei agora há pouco tempo até num Zoom com uma aluna da Nigéria e que só conseguimos que houvesse reunião, fosse marcado agendamento para dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, até verem os papéis, porque na realidade o que nos foi explicado é que a parte do visto tem a ver com a segurança nacional. Uhum. Nós sabemos que isso acontece, portanto. Há duas coisas um bocadinho diferentes que eu acho que até eu nem sabia, fiquei a saber, é que nós temos dois ministérios que controlam os alunos que nos chegam. O primeiro com a Segurança Nacional, portanto, o Ministério de Negócios Estrangeiros, onde os vistos são conseguidos nos consulados, e depois, quando chegam a Portugal e estão aqui, é com o Ministério da Presidência, com a AIMA. Portanto, duas coisas completamente distintas. A primeira tem a ver com o visto de entrada no país e a segunda com a autorização de residência para os alunos estarem aqui.
Ou seja, esta recomendação acaba por ser fundamental para esclarecer quem vem para a universidade, qual é o processo para o simplificar do ponto de vista também prático e técnico.
E eu acho que essa recomendação tem mais a ver até connosco internamente, para nós podermos ter dados para garantir que realmente estamos a passar declarações que são fiáveis.
Mas ao mesmo tempo estes estudantes que não sabem muito bem como é que funcionam estes procedimentos também acabam por ter alguma orientação ou não?
Eu acho que eles não leem as recomendações, infelizmente. Portanto, eles têm as orientações, têm aqueles que já estão cá. Portanto, os alunos que já estão cá têm as orientações, porque para conseguir a autorização e se correrem ao gabinete, eu digo, precisam ter todo este tipo de documentação. Eles já pedem. Mas os que não estão, embora esteja tudo, como na universidade, está tudo também no, dentro do site, as pessoas às vezes não veem. Portanto, é necessário às vezes ter coisas mais curtas.
Ou seja, mas isso também não será uma responsabilidade da própria universidade no sentido não. De disponibilizar essa informação a quem chega para, no fundo, agilizar este processo e quase que ultrapassar algumas etapas, acelerar?
E eu costumo dizer que, sendo estudantes nossos, eu como provedora tenho o dever de os ajudar. E, portanto, é nesse sentido que eu tenho vindo a ajudar cada vez mais. Às vezes até brincado, digo assim, este gabinete parece mais não um gabinete de provedoria, mas um gabinete aí dentro da universidade. De qualquer maneira, acho que tem ajudado, tem-se conseguido também agendamentos para as pessoas que estão cá. Portanto, tem que ser desses contactos que nós temos melhorado o nosso desempenho dentro da universidade. O outro ponto que ontem a ver, por exemplo, tive uma reunião com o diretor da Segurança Social aqui de Braga, porque outro problema é o NIS. Porque também recorreram a mim a perguntar do NIS. E as pessoas, eu não sei, quer dizer, a minha eu sei dados académicos, sei da academia, mas não sei como é que são os outros procedimentos. E, portanto, a reunião que nós tivemos, as informações, eu acho que é extremamente importante todos estes contactos e toda esta recolha e o saber para poder informar. Neste momento já percebi mais ou menos que é isso do NIS. Eu estava com receio que os nossos alunos não pudessem usufruir Segurança Social no sentido de poder recorrer ao hospital, não, podem, já sei que podem recorrer a tudo, não é por não ter NIS que não podem recorrer, podem recorrer na mesma. O NIS dá-lhe depois uma garantia se eles quiserem depois ser empregados, portanto, trabalharem. Mas para isso, também me foi avisado, é que o NIS é concedido quando eles começarem a descontar, portanto, quando tiverem contrato de trabalho. Ficaram de mudar também o guião para eu poder informar os alunos e assim acho que resulta com uma maior facilidade. Neste momento, agora só me falta o NIF, portanto, só me falta as finanças. Temos os 4 pontos nos nossos alunos internacionais para tentar, na realidade, quem quer vir estudar para o Minho, ser bem recebido, ter a informação toda correta e ter um caminho, quase uma via verde, não é? Para conseguir o que é necessário.
Ou seja, no fundo está-me a dizer também que tem muitos atendimentos de estudantes da UMIN que ainda não estão na UMIN.
Certo, que nem sequer estão cá. São os estudantes minhos que estão inscritos no Minho, portanto, eles, quando se candidatam, depois inscrevem-se, só que ainda não chegaram cá. Que é outro problema, porque têm as propinas, vão ter, portanto, depois vão ter que valer aquela deliberação do Conselho de Gestão que diz que é o justo impedimento, portanto, não foi por culpa do aluno que não foi conseguido visto, portanto, o aluno não chegou à universidade, não por culpa dele, mas por culpa de outrem.
Ou seja, não tem de
não
pagar...
Não tem que pagar... Não é em todas as universidades. A questão é que, no Minho, sim. Na Universidade de Minho há uma deliberação do Conselho de Gestão que, na realidade, permite, em 3 casos distintos, permite que isso seja efetuado. E um deles é não ter conseguido visto em tempo útil. Não por culpa deles, não é? Porque, na realidade, por exemplo, eu estou a falar da Nigéria. Na Nigéria, nós tivemos este ano cerca de um aumento de cerca de 100%. Portanto, tínhamos 42 alunos provenientes da Nigéria no segundo ciclo, ano passado, e este ano temos 84. Portanto, um aumento muito grande, o que também a nós começamos a pensar o porquê. Porquê este interesse tanto nos nossos cursos, não é?
E vamos... há cursos mais específicos, ou seja, estão mais os alunos concentram-se mais em determinadas áreas, é isso?
Nas ciências e na economia gestão, sim. Sim, eu, como disse, o ano passado já fiz relatório, quando fazia o mesmo relatório este ano para acompanhar o sistema e para poder ajudar aqueles que, na realidade, vêm para cá para estudar no Universidade de Minho.
Quando diz na realidade é porque nem todos vêm com esse objetivo.
pelo menos aqueles que nós conseguimos o ano passado detectar, embora pagassem as propinas, o sucesso académico foi zero.
De todos?
De alguns. Uma porcentagem, mas é uma percentagem. Uma percentagem considerável de alunos.
Uhum.
Mas que é importante a pessoa saber identificar as situações e então podê-los ajudar, não é?
Professora Rosa Vasconcelos, relativamente a 2025, já percebemos que aqui os estudantes internacionais também já ocupam um determinado espaço naquilo que são queixas e ações por parte da provedoria no sentido de auxiliar estes alunos, mas olhando para outros dados também, como é que tem sido a abertura dos estudantes para denunciar situações menos positivas que experienciam na instituição? Há aqui, podemos dizer que é mais comum não serem do primeiro ano ou serem de algum ano em específico e as queixas também se concentrarem mais em determinadas questões?
Sim, relativamente ao último ano transato, a 24-25, que eu acabei agora o meu relatório, que vou enviar agora também para o Conselho Geral para ser apreciado, eu tive cerca de 4,5% dos alunos da universidade que recorreram à provedoria. A maior parte deles diz respeito a assuntos administrativos, portanto, na sua maioria, a seguir são os pedagógicos, claro, depois a ação social, temos outros. Há um que me tem preocupado de veras, que é um que tem vindo a crescer, que é o caso de pessoais. Portanto, assédio, ostracização de parte dos colegas. É um ponto que, enquanto coordenadora da RIDU, tenho ouvido muitos meus colegas da América Latina falarem, porque é um ponto essencial para eles, e tem acontecido muito aqui em Portugal, não. Nem com os colegas da rede tem acontecido isso, não é? Com todos os colegas da rede portuguesa. Nesse aspecto, começa-me a preocupar, porque são casos que nunca aconteciam e começam agora a acontecer.
E são de que tipo?
São de tipo quase de, portanto, um aluno quase deixar de ir às aulas porque os colegas põem-no de lado. Ostracizá-lo completamente. Portanto, há isso, há alunos que também já dizem que a parte das redes sociais são terríveis. Tem acontecido casos que eu julgava que era quase impossível acontecer aqui. E eu via, já tenho ouvido muito relato, realmente na América Latina há relatos de violência, de assédio sexual, do assédio até virtual. Há muitos relatos desses. Aqui nunca tinha acontecido muito. Não é que aconteça, é muito grande caso, mas começou a acontecer. O que a mim preocupa. Porque enquanto outros nós sabemos e podemos tratar alguns, na realidade é mais a atitude das pessoas. Como é que nós vamos mudar a atitude das pessoas perante essas situações, não é? Que são muito más, acho eu.
São novos fenómenos sociais.
Eu acho que sim. E está tudo a mudar. E, portanto, eu acho que nós também temos muito que aprender com os nossos colegas da América Latina que já lidam com isso há muito tempo.
Ou seja, porque nós só estamos agora a começar a lidar com esse problema, temos de procurar. Essa interação que existe também internacional, que orientações é que vai adquirindo também no sentido de tentar responder a estas questões que começam a chegar aqui à Universidade do Minho?
Pronto, eu já estou nesta rede há um tempo, eu fiz vice-coordenadora antes de ser coordenadora da rede, porque lá não há presidentes nem, portanto, eu como coordenadora mudei um bocadinho o que era feito, como também mudei na nossa rede portuguesa. Portanto, nós vamos ter, dia 19, vamos ter o primeiro webinar, onde convidamos todos os membros da rede, e já são muitos, não é? De vários países, e vamos, o primeiro webinar vai ser o tema vai ser a RIDU, o que somos, para onde vamos. O que é que nós pretendemos, na realidade, fazer desta rede internacional entre todos os colegas. Isto porquê? Porque resultou muito bem aqui na rede, na RPE. Nós todos os meses, à exceção dos meses que temos, que é este mês e o mês de outubro, que temos encontros nacionais e, portanto, presenciais, todos os meses temos aquilo que nós chamamos de antes a hora de provedor, porque era no Zoom e eram 60 minutos, a hora de provedor eram 60 minutos, e agora passou a ser 40 minutos à conversa com. Portanto, não usamos ainda o Teams, portanto, usamos o Zoom são os 40 minutos, e a nossa conversa passou a ser 40 minutos à conversa com. E percebemos que é muito importante para nós, estamos um conjunto. Somos um corpo. E, portanto, perante tudo, perante as realidades políticas, relativamente ao RGS, o que é, portanto, eu acho que nós conseguimos ter força e realmente conseguimos enviar as ideias que nós, como todos, com a experiência que temos, o que é que pode melhorar realmente no desempenho do papel de professor, que é um papel extremamente importante nas universidades. Parece às vezes que não, mas é. principalmente uma mediação. E as pessoas saberem que tem alguém que possam contar. Porque, como eu costumo dizer sempre, eles dizem, porque é que não falaram com o docente, porque é que não falaram com o diretor de curso, presidente pedagógico? E as pessoas, os alunos têm receio. Receio de poderem ser sinalizados. Portanto, aquele medo que não tem ao falar com o provedor, porque sabem que é uma coisa completamente sigilosa, não tem quando querem falar diretamente com as pessoas em questão, não é? E portanto, tudo isso é muito importante. Portanto, nós vamos começar agora, como lhe disse, a fazer a conversa com o Reedu, que é assim que se vai chamar. Este ano o congresso vai ser pela primeira vez da América Latina e vai ser realizado cá na Universidade de Minho em setembro. Portanto, vamos ter o quinto congresso da Reedu. Vai ser na 6 e 7 de setembro. Portanto, é segunda e terça, na primeira semana de setembro, que nós vamos realizar aqui o primeiro congresso. Portanto, o primeiro afastamento, na realidade, da América Latina, porque Portugal e Espanha são os dois países que fazem parte também da Reedu. E, portanto, tentar mostrar também outra dinâmica, o que é que somos, para onde é que nós queremos ir e o que é que nós queremos fazer, também acho que é importante, porque temos discutido muito e reparamos, na realidade, que são quase como uma... São realidades diferentes. Portanto, a América Latina e a Europa têm realidades completamente distintas do que aquilo que é os professores. No caso dos espanhóis, por exemplo, eles são professores de estudante e de instituição. Portanto, são duas responsabilidades que eles dizem que têm às vezes muitos problemas. Porquê? Porque há um conflito de interesses.
Claro.
Portanto, no nosso caso isso não acontece. Nós temos um institucional que também vamos falando, estou falando muito com... E os professores institucionais, são quatro neste momento em Portugal, também fazem parte da nossa rede e vão connosco. Nós vamos ter agora na próxima sexta-feira em Viseu, vamos ter o nosso encontro intercalado para os outros estudantes e convidamos eles. Portanto, eu acho que nós temos aprendido todos muito um bocado com a função do que é ser provedor.
E retomando aqui esta questão que falava há pouco desta denúncia de estudantes está mais relacionada com os seus pares e com aquilo que pode ser uma incompreensão, uma discriminação também, estes casos de discriminação que diz estão a crescer, estão muito relacionados com o quê? Qual é no fundo o problema? E podemos associar desde já isto a estes fenómenos do populismo também e ao crescimento da extrema-direita e da fomentação do ódio? Há uma ligação, parece-lhe?
Eu não sei. Eu noto muito que há ligação, por exemplo, com esta ostracização de estudantes mais velhos, por exemplo, dentro de uma turma. Portanto, temos os estudantes com uma determinada idade que são muito mais velhos, portanto, de outra geração, são quase ostracizados, ninguém quer ficar com eles, porque é um problema. Temos a ver um problema que eles não gostam e não gostam e conseguem a turma toda unir-se contra uma pessoa. Tive um caso já há uns anos de um aluno, foi e começou tudo. Começou por umas bocas. Entretanto, o aluno estava ostracizado, até que juntamos toda a gente e falamos, e as pessoas perceberam que não foi nada. Portanto, começou tudo por um boato. E, portanto, foi um boato que fez com que o aluno ficasse completamente ostracizado, ficou doente, portanto, necessitou tratamento médico e tudo. Foi horrível. E depois temos casos de boatos, de bocas, das pessoas se sentirem incomodadas nas aulas, porque há colegas. Tem sido, eu tenho ficado admirada, porque joguei que às vezes, não, são eles que vão dizer mal dos professores. Não, é colegas contra colegas, nós estamos a falar de pares.
Ou seja, parece uma coisa mais de escola secundária do que...
Precisamente.
Portanto, o problema já vem de trás. E exige aqui também uma reflexão, diria.
E eu acho que tem que mudar uma atitude por parte dos alunos. Tem que haver uma chamada de atenção. E dizer que as pessoas têm que crescer e que, na realidade, temos que enfrentar o que nos aparece, não é?
Mas é evidente, precisamente, que estes comportamentos que começam a surgir nas universidades demonstram, de certa forma, alguma infantilização de quem chega à universidade.
Olha,
ainda não está preparado ou maduro o suficiente para este novo contexto?
Olha, eu acho que nós estamos a encontrar muito... A pandemia, para mim, acho que foi uma coisa muito grave. Eu sei que pode não ser a justificação de tudo, mas sei que é um ponto extremamente importante. Nós estamos a estar de miúdos que viveram a pandemia. Portanto, entraram na universidade, não socializavam, antes socializavam só com os telemóveis, não é? Mas não havia uma socialização. Noto muito que não estava de antes, que as pessoas vinham para a universidade e ficavam na universidade a trabalhar, a falar. Bem, agora vêm para as aulas e vão-se embora. Não há mais nada, né? Não há, não interessa com... Bem, sei que temos aqui o problema económico aqui, que também é um fator extremamente importante, que tem a ver com... eles normalmente vão para casa dos pais, portanto, têm transportes, não são daqui de Braga, precisam de transporte. Portanto, há vários fatores que, na realidade, têm que ser melhor estudados. Eu acho que, continuo a achar que a pandemia foi um fator que contribui muito para isso, portanto, para a não socialização das pessoas, não poderem estar juntas, não estarem juntas. Não. Nota-se mais com os internacionais, porque na realidade estão cá, não é? Estão cá. E mesmo assim, mesmo nos internacionais, eu acho que cada vez há mais... Eu não queria usar esta palavra que vou utilizar, porque é uma palavra muito forte, mas é a palavra de gueto, no sentido de eles juntam-se todos aos seus pares. Portanto, não, mais uma vez, não socializam com as pessoas que estão aqui. Portanto, as pessoas provenientes do Brasil juntam-se com as pessoas que vêm de lá, os africanos juntam-se com os africanos, portanto...
A interculturalidade que faz parte de uma universidade não está a ser vivenciada da mesma forma que no passado?
A minha percepção é que não. Pode ser até o contrário, mas a minha percepção é que isso não está a acontecer. Por muita pena minha, porque foi essa experiência que eu vivi há muitos anos na universidade, porque eu também fui deslocada aqui na Universidade do Minho, e, portanto, conheci muita gente e estávamos todos, e conhecíamos todos, na realidade. Eu costumo brincar e dizer que Dom Pedro V era onde nós nos juntávamos todos, porque, na realidade, os meus dois primeiros anos foram passados ali em Dom Pedro V. Depois outros não, porque outros foram passados já no Palácio Vila Flor, em Guimarães. Mas era uma coisa... A minha vivência não tem... A vivência daí, há uns anos atrás, não era assim. As pessoas estavam cá e... Isso agora, estavam cá. Outro ponto aqui muito importante tem a ver com a praxe, que é outro caminho que eu tenho visto os estudantes...
Há uma diferença brutal em relação ao passado.
Não é só a diferenciação do que é a praxe, é os estudantes. É que nós temos os não praxe que andam que são bom para um, e temos os que praxam no outro. E são grupos que não se juntam. Não se juntam, não transmitem conhecimentos uns aos outros. Os que sabem uma coisa não dizem. Portanto, eu tenho notado nisso, eu tenho falado muito com o Miguel, e temos visto, porque ele já me tem mostrado que as atividades até que têm feito dentro do cabide, até são trabalhados algumas atividades muito interessantes, de apoio a famílias carenciadas, de estar... que às vezes não é dito e as pessoas não sabem, porque acham que a praxe não é aquilo que nós às vezes vemos só na universidade, mas não, eles têm feito muitas atividades interessantes, que eu tenho dito muitas vezes ao Miguel, ele diz ao Miguel, mas nós temos que as conhecer, porque as pessoas não conhecerem acham... Mas o meu problema não é esse, o meu problema é que tenho dois grupos distintos dentro de uma mesma turma. Como é que nós nos podemos entender? Porque na realidade eles são dois blocos. E como é que eu ponho dois blocos a juntar? Eu às vezes tento e falo com eles, mas como é que se faz isso? Portanto, mesmo dentro da mesma turma, nós temos dois pontos completamente distintos.
Olhando para aquilo que também têm sido, portanto, as queixas, há pouco falava desta questão de uma certa discriminação, até dando como exemplo estudantes mais velhos que são quase que ignorados pelos mais jovens da mesma turma, que outro tipo de situações é que têm levado os estudantes à provedoria?
Olha, muitas vezes casos com... propinas, inscrições, portanto, como eu chamo académicos administrativos, não é? Esses são até o que levam mais os casos à provedoria, percentualmente, não é? E depois temos casos administrativos que têm a ver com a ligação com os docentes, têm a ver com a marcação de exames, têm a ver com correções, têm a ver com eu não concordarem com algum ponto que é extremamente importante. Esses são os maiores, percentualmente são os maiores casos. E me estava a perguntar, que eu não respondi, vai depender um bocadinho da escola, onde é que nós temos o grande, são mais de primeiro ciclo. Na realidade, os alunos que recorrem mais à provedoria, em número, são os de primeiro ciclo. Percentualmente, de antes até era o terceiro ciclo. Percentualmente, porque não é em número, claro, porque nós temos muito menos alunos de terceiro ciclo, de primeiro ciclo, claro que os que vão recorrer mais vão ser sempre, claro, os de primeiro ciclo, não é? Mas, percentualmente, o valor já anda ali no segundo ciclo e de antes mesmo com o terceiro ciclo. Com o terceiro ciclo, tenho tido sempre reuniões também mensais com o representante de cada escola, que também fazem parte do colégio doutoral, e nós temos tentado prevenir algumas situações, portanto, de falar, lá está, da informação e desta recolha, nós temos feito com que algum tipo de situação possa ser prevenida, portanto, não acontecendo, e tem diminuído, na realidade, também o terceiro ciclo. porque eu acho que nós temos que lutar um bocadinho nesse sentido de trabalhar a provedoria como prevenção e não como remediação. Por exemplo, um ponto alto, agora deixa-me dizer, porque agora estava-me a lembrar daqui da Cala do Desporto, um dos pontos altos, o do grande número que eu tive, teve a ver com atletas de... estudantes atletas.
Com estatutos.
O que é que acontece? Os alunos, quando se inscrevem no ano letivo, perdem o estatuto. Portanto, o estatuto é perdido. Uhum. E eu também já fiz uma recomendação para isso, porque ao ser perdido o estatuto, o aluno, quando vai escolher os turnos, não tem direito a escolher turno nenhum porque não tem o estatuto de estudante atleta. E, portanto, a minha recomendação foi no sentido de manter o estatuto, pelo menos no caso da parte da inscrição, para que eles conseguirem fazerem um horário, que no caso deles eu sei que é um horário um bocadinho diferente dos outros, porque eles, além da atividade que têm de estudar, têm a atividade de treinar. Tal como acontece com um trabalhador estudante, portanto, o trabalhador estudante também mete e, portanto, também tem... Portanto, todas essas realidades aqui no Minho até acho que são muito bem acarinhadas. Portanto, nós acarinhamos muito já há muitos anos. Mas aconteceu isto. Portanto, eu este ano tive um grande boom de alunos, na realidade, todos quase tinham o estatuto, que realmente recorreram à provedoria, que foi feita também uma recomendação nesse sentido. Porque as recomendações vêm todas quando aparecem, não é por parecer um aluno que é feita uma recomendação, mas quando nós temos um grande volume de pedidos, aí tem que ser uma recomendação.
Mas isso está relacionado com o facto de alguns professores não respeitarem esse mesmo modelo?
Às vezes não são os professores, porque depende, às vezes são as direções de curso que até vão fazer, mas, quer dizer, às vezes as pessoas... Como não tem no caderno e na inscrição que ele tem um estatuto, porque é que vão escolher à frente dos outros? No sentido de, não estou a dizer que não acreditem, porque, mas não tem um estatuto, como é que vão fazer, não é? O que é a justiça? O que é a justiça aqui? A justiça era, na realidade, eles continuarem com o estatuto e, portanto, ser-lhe retirado. Proteção. Como todos os estatutos que nós temos aqui, que na realidade são muito importantes às vezes para a vida das pessoas, não é?
Uhum. Disse há pouco que já está concluído o relatório 2024-2025 da Provedoria do Estudante. Em números gerais, estamos a falar de quantos estudantes é que recorreram?
Quase mil,
ou seja, é um número que também tem vindo a aumentar de ano para ano.
Tem, e eu acho que, como disse, o papel dos provedores dentro das universidades, pelo menos dentro da nossa, tem vindo a aumentar substancialmente ano para ano. Com uma maior disseminação, porque não estou a dizer que nas outras não existem, porque existem todas. Aqui no Minho, eu pergunto aos alunos se eles sabem qual é o papel do provedor do estudante, ou quem é o provedor do estudante, e muitos deles ainda não conhecem, embora apareça no livrinho que eles recebem quando chegam aqui à universidade, não é? É por isso que a disseminação da informação às vezes vai em função do tratamento que nós damos aos casos. E eu tive a oportunidade de estar, e tenho estado sempre, a convite da Associação Académica, nas sessões de formação dos embaixadores, e portanto estava num A1 completamente cheio, e fui lá fazer a apresentação e perguntei: vocês sabem quem eu sou? 4 pessoas levantaram o braço. Eu disse: como é que sabem? Porque já recorremos assim. Eu disse: então, nada melhor que vocês para dizerem o que é que eu faço. E portanto, a partir daí eu acho que tem vindo sempre a... E depois é uma bola de neve, nós já sabemos, não é? Porque sabem, olha, isto dos estudantes internacionais agora é uma bola de neve, toda a gente vai porque vai à provedoria, porque sabe que ali tem a ajuda que necessita e que eu vou tentando ajudar o máximo possível, não é? Uhum. Eu acho que tem vindo a aumentar em tudo, a nível nacional, a nível dos diversos órgãos, a própria Assembleia da República sabe que existe provedores, que nós temos a oportunidade de ir lá à Comissão Parlamentar de Inquérito, quando tiveram o RGES, nós fomos apresentar a nossa proposta. Portanto, somos sempre ouvidos e pedem-nos informações enquanto rede, não enquanto provedora, mas sou provedora, sou presidente da rede, não é? Tem-nos pedido sempre informações de alguns decretos-leis que vão sendo ligados aos estudantes, como a ação social, como a parte dos RGES, portanto, tudo que é, e temos sido convidados, portanto, quer dizer que os provedores existem.
E que essa informação está a passar. Destes quase mil alunos que recorreram à provedoria do estudante em 2024-2025, dividindo-os aqui em percentagem daquilo que são as participações que fazem, qual é o maior número de...
Académico-administrativo.
Académico-administrativo,
sim. Chega a cerca de 60%, depois devíamos ter o caso do pedagógico, deve ser à volta de 30%. E, portanto, andamos por esses valores, sim.
também mencionou aqui o facto desta proposta de revisão do RGES e os próprios provedores do estudante também foram escutados na Assembleia da República. Estamos mesmo na iminência de conhecer este novo regulamento. Quais são as principais preocupações dos provedores que fizeram chegar precisamente ao Governo no sentido de integrar esta mesma revisão?
As nossas preocupações são muitas e, além de mais, estão lá quase todas vertidas, porque o professor Fernando Alexandre realmente também nos pediu, quer dizer, já começou com a revisão com a primeira comissão, com o governo PS, mas, quer dizer, nós deixamos de ter uma única, quatro linhas, que era feita no RGES, onde dizia que cada universidade, cada instituição de ensino superior deveria ter um provedor de estudante, que era e um determinado regulamento. Neste momento passamos a ter duas páginas e meia de definições do que é que deve ser um provedor. Porque depois de andarmos todos, vimos que cada uma das instituições tinha regras completamente distintas de tudo, não é?
Era necessário uniformizar.
Tentar regulamentar. Às vezes não digo uniformizar, porque cada casa é uma casa. Nós tivemos, por exemplo, muitos problemas com a diferenciação que existe em instituições de ensino superior públicas, instituições de ensino superior privadas, instituições grandes, instituições pequenas, porque um dos pontos muito importantes que nós colocávamos era o provedor podia ter outro tipo de atividade de ensino, por exemplo. E muitos deles não têm. Mas nós entendemos e realmente que instituições pequenas não podem ter um provedor que deixe de dar aulas, porque não deixam de ter uma pessoa para dar aulas. Neste momento, o regulamento diz que não vai dar aulas, não é? Porque vem sempre aquele caso. E se alguém quiser dizer alguma coisa do provedor? Eu, enquanto provedora, também lecionei. Depois retiraram-me, disseram que realmente não fazia sentido estar. Mas eu dizia aos alunos, se vocês querem dizer alguma coisa, têm que recorrer ao Conselho Geral, porque não podem recorrer a mim enquanto provedora. Portanto, eu acho que nós mudamos os pontos, aquele pequenino, quatro linhas que apareciam no RGES para passar a ser duas folhas e meia, eu acho que já regulamenta bem. E uma coisa que eu não frimizei, na realidade, é o mandato de provedor, que é de 4 anos, pode ser renovado 2 vezes, portanto também é necessário um determinado número de tempo para as pessoas começarem a aprender o que é isto de ser provedor, que atividade, o que é que tem que fazer.
É uma responsabilidade que não se pode cingir a 2 anos.
Nem dois mais dois, não é? Porque não dá para se conseguir fazer atividades em si. Portanto, a primeira é quase de aprendizagem e depois a pessoa realmente começar a fazer mais pelo processo, que eu acho que foi o que aconteceu aqui um bocadinho no Minho e depois dentro da rede. Portanto, houve na realidade uma mudança muito grande de paradigma disto das provedorias, e como apareceu, eu fui convidada também para participar até num programa do CNIPES, para falar na parte de estudantes, e portanto tudo isto passa a nível nacional e o provedor já aparece um provedor, aparece os estudantes, aparece os provedores, portanto acho que conseguimos que nos vissem. Acho que conseguimos ser vistos.
Professora, há pouco não falamos também nas denúncias contra docentes. Sabemos também que há casos desses, não é? Há estudantes que se queixam de determinados comportamentos dos professores. É algo que continua a acontecer, não desapareceu, não é um fenómeno?
Continua, mas menos, engraçado. Uhum. E todos os casos que nos têm aparecido, depois de conversarmos com os colegas, o que nós percebemos é que aquilo eram hábitos adquiridos. E julgavam que aquilo não tinha mal nenhum, não era no sentido de, pronto, fazíamos, aquilo não era problemático. Até que perceberam que era problemático, não é? E, portanto, se calhar, uma ação de formação daqueles que nós tínhamos do pão sobre o que é assédio, não é? O que é que pode ser considerado assédio? Se calhar também era uma coisa interessante, não é? Porque nós temos que perceber até onde é que podemos ir. E quais são, que tipo de atividades, que tipo de atitudes é que nós temos que fazer. Porque, como disse, muitos dos casos que se passaram por mim e que acho que foram resolvidos por motivo mais retorno desse feito de docentes, que julgavam que aquilo não era mal. Não, portanto, era outra realidade. E essa realidade agora nós não estamos e, portanto, temos que que nos ambientar e saber o que é que temos que fazer, né? Temos que fazer, o que é que nós devemos melhorar.
Mas considera, portanto, que esses determinados comportamentos adquiridos estão, de facto, a alterar-se dentro da própria universidade, o que faz também com que diminua o número de denúncias?
Eu acho que as pessoas começaram a perceber que sim, não é? Como lhe disse, aqueles que eu falei, e depois falámos com as pessoas, porque realmente a minha ótica é sempre ou se estudante ou se docente, ou quem for, portanto, ou se as duas partes, para tentar perceber o que é que se passou e tentar melhorar, e lá está, a mediar. A minha parte é de mediação, né? Realmente é tentar ajudar a resolver as questões, mas na realidade é um ponto que eu acho que está a melhorar. Eu tive este ano um caso, eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência se eu disser, de um aluno que pela primeira vez fez queixa de um professor a dizer que o passou e ele não devia ter passado.
Realmente não é muito comum.
Não é nada comum, e eu tive que lhe dar, realmente tive que dar os parabéns, porque estava a ter uma atitude corajosa, na realidade, porque não é isso que normalmente acontece, não é? Passam, o professor mesmo sendo bom ou mau, não é? E na realidade ele quis dizer que não, que passou, que o passaram, mas ele não devia ter passado. E, portanto, tudo isto já fez com que fossem ativados certos mecanismos dentro do departamento, dentro da escola, para que tal não voltar a acontecer.
Professora Rosa Vasconcelos, a direção da Alminho é também um aliado óbvio da provedoria do estudante. Esta relação sólida de confiança é também fundamental para o trabalho que acontece no dia-a-dia na procura da defesa daquilo que são os interesses dos alunos.
Sempre foi, e eu com eles tenho reuniões mensais também, onde nós discutimos e analisamos problemas, e havendo alguma coisa eles também retornam, e eu também retorno, eu também telefono se houver alguma coisa para me poderem ajudar. Portanto, sempre foi uma relação que eu tenho já há muitos anos, já não é uma relação já de provedoria, não é uma relação que eu fui construindo ao longo do meu percurso aqui dentro da Universidade de Minho, com os alunos que sempre tive, e sempre com a Associação. Porque, na realidade, de alguma maneira, como Presidente Pedagógico, também tinha a relação com a Associação. Portanto, sempre houve uma relação muito boa com todos os presidentes da Associação Académica e com as associações propriamente ditas. Eu lembro que, enquanto Presidente Pedagógico, eu acho que era a única que convidava o Presidente da Associação Académica a fazer parte também, convidava para assistir às nossas reuniões. Portanto, porque eu achava que é muito importante envolvê-los. Porque só deles, se nós queremos entrar numa fase de prevenção, nós temos que os ouvir para saber o que problemas, porque nós não sabemos que problemas é que podem existir, não é? Portanto, a associação é o meu braço direito, por assim dizer, é o mais esquerdo, portanto é um apoio muito bom para este trabalho todo, como toda a universidade. Isso também eu tenho que dizer, porque na realidade se eu não conseguisse ter o apoio de toda a gestão da universidade, também o meu trabalho não era tão fácil, não era tão facilitador, não conseguia fazer as coisas da melhor maneira. Portanto, tenho tido, e tem sido o meu lema desde o início deste mandato, reuniões com as pessoas que realmente fazem parte da gestão, desde o reitor, desde os dois administradores da ação social e do administrador da universidade, a diretora financeira, a diretora dos serviços académicos, da internacionalização, da diretora financeira, portanto, da vice-reitora para os assuntos estudantis, né? Portanto, para a parte. Temos tido sempre reuniões mensais para pormos e sabermos o que é que se passa e de que maneira que eu também posso ajudar, ou eles me podem ajudar na resolução de alguma questão.
A liderança da Universidade do Minho sofreu mudanças muito recentemente, já reuniu também com o novo reitor da Universidade do Minho?
Duas vezes, já passaram dois meses, portanto fizemos a nossa reunião, já fizemos duas vezes, claro. Já com ele, com o administrador e com a professora Cristina, portanto nós temos feito sempre, tem continuado
O processo
idêntico, e portanto eu acho que é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento de tudo como é real, não é? E portanto, ao falarmos, é que nós conseguimos de alguma maneira perceber o que se passa dentro da instituição e como é que nós a podemos melhorar, porque todos nós contribuímos para uma melhoria da instituição e queremos que as pessoas sintam todas bem aqui, não é?
Professora Rosa Vasconcelos, já são vários anos a assumir esta função, portanto conhece bem todo o desenvolvimento deste trabalho também e aquilo que tem sido a adaptação das respostas a estas novas realidades. Sente também que tem os meios necessários para responder àquilo que é solicitado?
Eu sim. nunca me faltou nada que eu precisasse, na realidade. Portanto, tenho tudo, quando posso, realmente tenho contacto quase direto com toda a gente, não é, dentro da universidade. Tenho que agradecer a todos, na realidade, pela ajuda que me dão. Portanto, vai ser desde os estudantes, desde as reuniões que eu tenho com os delegados, com os núcleos, com as associações académicas, as nossas reuniões mensais. Eu, com os estudantes, à exceção da associação académica, só tenho mensais com os alunos de doutoramento, portanto, infelizmente, não consigo estar com todos. Gostaria até de estar, não é? Porque acho que é importante ouvi-los e perceber o que é que eles pretendem e o que é que nós devemos fazer para os ajudar melhor. E agora com os internacionais tenho tido com muitos, porque, como lhe disse, o meu gabinete parece quase, em vez de ser um gabinete da provedoria, parece quase um social, que é outro ponto importantíssimo para a ligação de interajuda que nós temos. Realmente temos tido sempre uma ligação muito, muito boa, muito forte. Eu acho que tudo isto tem corrido da melhor forma de que se pode fazer, não é?
Sente-se realizada nestas funções também.
Também.
Portanto, está disponível para continuar a assumir este papel.
Eu estou disponível desde que queiram que eu esteja. Portanto, desde que esteja, foi um trabalho que eu sempre gostei muito, não é? Foram 23 anos como presidente de um pedagógico que me fez conhecer. É um percurso já de há quase 47 anos dentro desta universidade, portanto, o conhecer desde aluna, o docente, o conhecer a universidade, saber como é que a universidade age, quem são as pessoas, quais são as linhas que nós podemos utilizar para resolver mais facilmente os problemas. Portanto, tudo isso eu acho que também me deu um background muito grande para fazer com que a função que tenho exercido, ou as funções que tenho exercido, me tenha ajudado sempre a conseguir entrar, acho que eu, com sucesso.
Professora Rosa Vasconcelos, muito obrigada pela sua presença aqui na RUM, no espaço de grande entrevista Campus Verbal, hoje então com a provedora do estudante da Universidade do Minho, na próxima semana com um novo convidado. Até lá.